Olá pessoal, sou Igor Lopes, mais um dia de CES por aqui, cheio de novidades. Hoje optei por sair do ambiente das grandes marcas e explorar o Hall Sul, que é a área de drones, de wearables, produtos fitness, e tem muita empresa chinesa mostrando coisas aqui também. E olha, a parte dos drones está bem interessante, viu? A Parrot, que é conhecida já nessa área, está mostrando um protótipo aqui que deixa de lado o formato tradicional de quadricóptero para usar um design mais parecido com o de um planador, com asas mesmo. Ele tem uma hélice na traseira e para ele funcionar é só você sacudir, aí você sacode o drone e depois joga ele no ar. Pronto, não precisa de curva de aprendizado, não precisa aprender a pilotar nem nada. Eles garantem que é a maneira mais fácil de você brincar com um drone, esse protótipo que eles estão mostrando aqui. Ainda é um protótipo, então a gente não pôde vê-lo em ação, mas é bom ficar de olho para ver os próximos passos disso aí. Outro que vale a pena ficar de olho é o drone da Yihang, que é uma chinesa que quer promover voos tripulados por humanos com o drone deles. Ele é tão grande que mais parece um helicóptero e é todo controlado automaticamente. O passageiro é realmente um passageiro. Ele só precisa apontar no mapa o lugar de destino e aí o equipamento faz todo o resto. Define altitude, velocidade, rota. A questão é só a seguinte aqui. Se já tá difícil acertar a regulação e as leis para drones não tripulados, imagine então para drones que carregam pessoas, né? A diretora de marketing da empresa me garantiu aqui que eles estão conversando bastante sobre isso, principalmente na China, que tem leis mais flexíveis para essa coisa dos drones, e estão confiantes de que vão começar a vender o drone já no primeiro semestre desse ano. Só não disseram o valor ainda. Esses dois vídeos já estão no ar no Canaltech, se vocês quiserem saber mais sobre esses dois drones, é só acessar o site. Hoje eu ainda vou visitar a parte de realidade virtual. Eu tenho uma demonstração exclusiva com uma empresa chamada Not America. Ela é líder em entretenimento adulto aqui nos Estados Unidos, se vocês entendem o que eu estou dizendo. Os óculos dela permitem que você participe de relações sexuais virtuais em primeira pessoa. Você coloca os óculos e é como se você fosse o ator do filme, entendeu? Deve ser divertido, né? Bom, na segunda-feira eu conto para vocês o nível de imersão disso aí. Agora de volta a São Paulo com as notícias do resto do mundo.
Se você estava pensando em comprar um smartphone da Motorola, é bom pensar duas vezes. É que a marca anunciou um aumento de até R$500 nos preços de seus aparelhos devido ao fim da Lei do Bem, que oferecia isenção fiscal para fabricantes que atuam no país a fim de baratear o custo final dos aparelhos para o consumidor final. O que mais sofreu com o aumento foi o Moto X Play, que chegou aqui custando por R$ 1.199 na versão de 16GB e agora sai por R$ 1.699. A versão de 2GB de RAM e 16GB de armazenamento do Moto G 2015 também viu seu preço saltar de R$ 970 para R$ 1.419. Como a Lenovo pretende extinguir a marca Motorola, é possível que mais um reajuste venha por aí, principalmente porque a chinesa deve adotar uma estratégia que pode elevar os custos de venda da linha Moto.
Já faz algum tempo que boatos dão conta que a Apple está trabalhando em veículos autônomos, o que pode parecer uma ideia um tanto quanto absurda para muita gente. Apesar de não falar nada sobre o assunto, o registro de 3 domínios relacionados a veículos feitos pela maçã evidencia que alguma coisa nesse sentido está rolando lá na Califórnia. Em dezembro de 2015, a Apple obteve o controle sobre as URLs Apple.car, .cars e .auto. E apesar dos endereços não estarem ativos, eles nos fazem acreditar que há uma iniciativa mais focada no setor do que parece. Atualmente, a maçã já trabalha em projetos focados no mercado automotivo, como o CarPlay, e vem contratando vários engenheiros da Tesla, GM e outras. Portanto, esse parece ser um dos primeiros sinais de que em breve veremos um carro com o emblema da maçã mordida circulando pelas ruas.
A crise econômica pela qual o Brasil passa começou a mostrar os seus efeitos colaterais na indústria eletroeletrônica. Dados reunidos pela Associação Brasileira na Indústria Elétrica e Eletrônica em parceria com o IBGE revelam que houve uma queda de 34,5% no setor de eletrônicos e de 15,2% no de elétricos, o que acabou resultando numa retração de 24,5% nesse mercado em comparação a 2014. O cenário é extremamente negativo e essa é a maior queda anual já registrada pelo mercado brasileiro desde que o órgão começou a fazer o levantamento em 2003. Ainda falta apurar os números de dezembro, mas segundo a ABINE, a queda colocará a indústria eletroeletrônica entre os piores segmentos de todo o país. De acordo com o IBGE, a expectativa é que as perdas sejam de 7,7% em todo o país.
A Microsoft está planejando uma operadora virtual de telefonia nos Estados Unidos, que oferecerá acesso à internet mesmo para aqueles que não têm nenhum pacote 3G ou 4G contratado. Para isso, a gigante vai se aliar às tradicionais operadoras móveis do país para distribuir pacotes de dados sob medida para quem estiver passando por sufoco e precisar de acesso à rede. Tudo funcionará com base num app chamado Cellular Data e um chip específico, que não foi detalhado pela empresa. Também ainda não há qualquer previsão de quando os chips começarão a ser vendidos, mas fica aí a torcida para que algo desse tipo um dia também chegue ao Brasil. Não custa nada sonhar, né?
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!